Sim.
Pede para ligar a câmera.
Clica aqui ou não,
Não,
é
não,
preciso?
é ela que tem que ligar.
Sim,
consegue-nos
sim.
Ouvir? Não.
Boa tarde.
Sim. Sim, olá, boa tarde.
Boa tarde. Consegue-nos ouvir bem?
Consigo, sim.
Não se importa só ligar a câmera para fazer o teste?
Ah, peço desculpa. Ok, agora já está.
Ah, está ótimo.
Deixa a câmera ligada e desliga o micro.
Pronto, então deixa a câmera ligada e desliga o micro, por favor.
Ok, desliga o micro.
Pronto, obrigada. Até já então.
Vão ver esta imagem.
Ah, tá bem?
Quando vocês derem a palavra, por exemplo, à Sara, dão-lhe o micro e colocam-no em destaque.
Okay.
Que é para todos,
sim,
incluindo aqui.
E aqui fora. Isto tem que estar assim.
É, isso pode fechar.
Desculpa. Bom. Boa tarde.
Isso pode fechar. Ah, sim, pode fazer assim, por exemplo. Agora a Sara e a Sara falar,
sim.
Certo? Vocês chegam aqui,
colocar este vídeo em destaque. Destaque, que era para ela falar.
Passa a Sara, e a Sara está a intervir, e toda a gente está a ver. Quando a Sara acabar, chegam aqui ao ARTV5
e colocam RTV5. Outra vez
o ambiente da sala.
Está bem, está bem. Claro, sim, está bem.
Não todos que estão
a ver,
só estão a ver a Sara.
Está bem, obrigada.
Eu vou, Paulo, está mais ou menos. Sim, isto aqui
não
consigo
levantar
aqui.
Que viram
o computador e
isto
também não se importa.
Não, não, não me importa.
Não, mas
aqui
não.
Mas pode ser
problemática. Ela que não está a enviar pelo som, neste caso. Sei que ela está a fazer isso. Nós estamos aqui no computador. Alguma coisa que há mais.
Está bem. Está bem, obrigada. Está bem, obrigada. Eu estou aqui, posso desligar? Não vou utilizar?
Claro. Aqui pode desligar.
É? Já posso?
Está a ver? Tira isso.
Tem que lhe tirar o micro.
Tira uma som também.
Não é aqui. Há alguns.
Está a ver?
Ok.
Eu entrei no computador lá em cima. Não tem a ver com esta máquina. Tem a ver mesmo com o PC lá em cima.
Oh, uma maravilha.
Está bem, está
bem. Então, mas tem que ser só depois disto,
está
bem?
Sim, sim, depois, por exemplo, eu estou a fazer agora e.
Mas eu agora aqui, eu perdi o nome e-mail aqui.
Não, ou melhor, o óculo desapareceu muito aqui, certo?
Não, está lá este aqui.
Ah, ok, está aí.
Pronto,
Está bem.
já pode subir a sua máquina. Até porque a sua máquina.
Ah, já vai conseguir. Vai dar.
E aí pode ver.
Eu fiquei preocupada com a questão do som.
Mas duas máquinas na mesma sala,
pois,
porque fazes,
Sim. Então, muito boa tarde a todos, senhores deputados, como estão, e senhora peticionária Sara Gonçalves. Penso que...
Sim.
Ok, muito bem.
Consigo ouvir, sim, obrigada.
Consegue ouvir. Muito bem, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pela petição que nos trouxe até nós, até à Assembleia da República. Marcamos esta audição para podermos perceber de uma forma mais concreta e precisa pela sua voz quais os argumentos que pretende tecer acerca desta petição, pelo encerramento dos shoppings aos domingos. Informo-a da metodologia de trabalho. A senhora tem 10 minutos para uma exposição inicial e depois darei a palavra aos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares para, em 3 minutos cada um, também tecerem os comentários que bem entenderem. No final, a senhora dona Sara Gonçalves terá de novo 10 minutos para apresentar as suas conclusões e, porventura, responder a alguma questão que, entretanto, lhe seja colocada, se assim entender. E, portanto, dou-lhe de imediato a palavra, tem por isso 10 minutos para a exposição inicial.
Muito obrigada. Conseguem ouvir-me bem?
Sim, sim.
Ok. Muito obrigada à senhora deputada Márcia Passos pela apresentação. Agradeço a todos a oportunidade de estar aqui presente e peço desde já desculpa, mas eu vou socorrer-me da leitura do texto que preparei para esta audição, porque confesso que estou um bocadinho nervosa e não quero perder a oportunidade para apresentar nenhum dos argumentos que gostaria de apresentar. Assim sendo, vou então dar início à leitura do texto que preparei. Ao criar esta petição, pretendi reavivar a reflexão sobre as condições laborais de quem trabalha em centros comerciais, ao mesmo tempo tentar perceber se é este o caminho que queremos tomar na construção da nossa identidade social e coletiva. A importância dos centros comerciais e a sua contribuição para o desenvolvimento económico em Portugal é inegável. Por outro lado, as dificuldades para quem trabalha neste setor também não são novidade e com este novo e estranho desafio que agora enfrentamos, temos aí em cima da mesa temas difíceis e é chegado o momento de dirigirmos o nosso olhar sobre alguns destes temas. Por exemplo, sustentabilidade, hábitos de consumo, ocupação de tempos livres, que este ano em particular acredito que vão ser um desafio muito difícil para todos os municípios. E por fim, temos também o tema laboral dos diversos setores de atividade económica do país. É por isso um momento pertinente para construir uma visão honesta sobre o trabalho emocional. E aqui falamos de uma realidade que afeta mais de 700 mil pessoas só neste setor do comércio a retalho e a grosso. Os horários de abertura e de fecho do comércio são questões de grande polémica que interferem na esfera política, económica e social e revelam interesses contraditórios de todos os atores envolvidos. Para as empresas, a disponibilidade surge sem dúvida como principal critério para a seleção de novos funcionários e este fator é por si só um enorme alerta para o que depois, posteriormente, vai ser pedido àquele funcionário. Em paralelo, as qualidades como ser responsável, ser simpático, ser rápido, ter boa imagem, ter capacidade de diálogo, estar motivado, ser honesto, são requisitos obrigatórios. A necessidade de saber controlar emoções e de estar sempre a sorrir validam que o que está a ser vendido em última análise é um conjunto de emoções. Tudo isto é trabalho emocional. Outros fatores polémicos sobre os horários de trabalho que têm consequências muito negativas na vida pessoal destes trabalhadores são não sair a horas, ter que realizar horas extra nem sempre remuneradas e serem tantas vezes chamados para trabalhar em dias de folga. Não podemos também esquecer que se trata de um processo de trabalho físico padronizado e desgastante, o que se traduz facilmente em monotonia, rotina e stress. Resultado deste cansaço físico e psicológico surgem as insónias, o mau humor, o sentimento depressivo. Já todos ouvimos falar de burnout ou de esgotamento nervoso. Estamos na presença de uma atividade laboral que, devido à especificidade de decorrer dentro do centro comercial, com todo o que lhe está associado, desencadeia um conjunto de problemas de natureza muito própria a que devemos estar sensíveis. Folgar em família poderia ser considerada uma ferramenta para fortalecer requisitos emocionais e psicológicos. Segundo o inquérito que realizei na semana passada, uma percentagem de 37,7% é casada e tem filhos, e uma percentagem de 12,2% é pai ou mãe solteiro. Aqui estão representados 49,9% destes inquiridos, ou seja, quase 50%. é uma amostra significativa do tipo de vida familiar existente no meio destes trabalhadores. Gostava também de deixar uma nota para a importância do benefício coletivo que uma medida destas poderia trazer. Vimos com esta pandemia que existem muitos desafios que vamos enfrentar muito brevemente. A procura de novas formas de entretenimento ajudaria a estimular a vida na cidade. O fortalecimento das relações interpessoais traria nova ênfase à vida familiar. Mais tempo de qualidade para nós e para os nossos. Este é um dos desafios pela frente. Foi depois de ter vivido em Lyon que criei esta petição. Quando lá cheguei em 2013, percebi que os centros comerciais e os supermercados fechavam cedo durante a semana e que estavam encerrados ao domingo. No início fiquei um pouco preocupada, porque como iria eu organizar a minha vida se trabalhava toda a semana e só folgava ao fim de semana? Foi estranho no início, mas para minha grande surpresa foi mesmo muito fácil adaptar-me a esse novo horário, a essa nova realidade. Percebi que por organizar a minha vida de outra forma, acabava por ter mais tempo e melhor disposição. Na minha agenda tinha 6 dias por semana para tratar das lides de casa, das compras, tudo isso. E ao domingo estava focada em mim, nos meus amigos, na minha família. Sempre que ia a um dos parques da cidade, havia algo a acontecer. Lembro-me especialmente de um domingo em que no parque estava a decorrer um espetáculo de marionetas para crianças e famílias. A energia desse momento é ainda indescritível para mim hoje. Era mesmo uma energia, o parque estava cheio de pessoas, havia sempre muita vida na cidade e não havia centros comerciais abertos. Eu acredito que isso tinha uma relação direta com esta vida das cidades. Foi uma experiência diferente da realidade que eu conhecia e em pouco tempo senti que as vantagens do encerramento dos grandes centros comerciais superavam a utilidade de longos horários de abertura. Pareceu uma medida que valorizava a vida das pessoas e foi isso que me inspirou a criar esta petição. O desafio de cultivar novas formas de lazer e de convívio pode representar uma nova página no futuro da nossa sociedade. Uma vida nova para os centros históricos e um refresh na oferta cultural de cada cidade portuguesa. Vimos que, a par da saúde, o tempo é algo inestimável. Estes meses de confinamento deram-nos uma nova perspectiva sobre a forma como nos relacionamos e sobre a forma como gastamos o nosso tempo. Neste contexto de epidemia, acredito ser o momento ideal para que pelo menos testemos, para que pelo menos experimentemos algo novo. A criação de um horário reduzido nas grandes superfícies comerciais, pelo menos até à chegada da vacina, deveria considerar-se como uma opção, pois poderia ser uma medida importante, evitando grandes ajuntamentos de pessoas em espaço fechado, ao mesmo tempo que traria à comunidade em geral o pretexto ou o empurrão certo para investir mais no espaço público e na cultura. Recolhidas mais de 600 opiniões a semana passada sobre este tema, faz a seguinte proposta: segunda a sábado, das 10 às 20 e domingos encerrado. Salientar que, idealmente, o horário de abertura ao público seria das 10 às 21, porque depois o que acontece muitas vezes é que os funcionários acabam por ficar mais uma hora ou facilmente mais 2 horas nos centros comerciais a preparar o fecho e a arrumar a loja, e esse tempo acaba muitas vezes por não ser contabilizado nem em remuneração nem no horário oficial. Portanto, imaginemos das 10 às 21 aberto ao público e o horário destes trabalhadores ser das 10 às 10, em 2 turnos. Chegada à vacina, teriam posteriormente a oportunidade de decidir que caminho tomar na reestruturação de horários no comércio, pedindo-se apenas que continuem a ser debatidas as questões apresentadas aqui nesta audição e nesta petição. Há muito que lidamos com desafios relacionados com o consumo, com o rápido desenvolvimento das sociedades, com os avanços tecnológicos. E todos eles desencadeiam sempre profundas transformações laborais e sociais que afetam todos os setores do nosso cotidiano. A forma como temos dado resposta a estes desafios, no meu ponto de vista, mostra que, a par de uma economia saudável, nós queremos também, em última análise, uma sociedade saudável. Temos procurado sempre o equilíbrio positivo entre boas práticas de consumo e vida laboral num sistema justo e ajustado, e assim devemos continuar na procura do que nos pode tornar melhores. Acredito genuinamente que aquilo que queremos no final de cada dia, e por muito clichê que seja, é sermos uma sociedade mais feliz e mais humana. Obrigada.
Muito obrigada, Dona Sara Gonçalves. Vamos só aqui uma ajuda para limpar isso. Obrigada. Vamos passar então às intervenções dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares e, tal como consta da nossa grelha, passo a palavra ao senhor deputado do PSD, deputado Jorge Salgueiro Mendes, tem 3 minutos para a sua intervenção.
Estão a falar de máscara ou sem máscara? Sem máscara. Bem, bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a Sara, que está no Skype conosco, e dizer-lhes em nome do PSD que o PSD está consciente da necessidade de se procurarem os equilíbrios entre o trabalho e a família, em todas as profissões, em todos os ambientes de trabalho, que também não nos podemos esquecer que os centros comerciais, sobretudo os grandes centros comerciais, para além de serem os ditos espaços de consumo, sem aqui nenhuma orientação ideológica, são também espaços de lazer, onde se vai com as famílias, a gente encontra sempre famílias inteiras em grandes espaços comerciais e portanto, devemos ter sempre em conta, sempre que pretendemos legislar nesta e noutras matérias, estes equilíbrios da família, do lazer, do convívio e também da necessidade de algumas famílias efetuarem compras ao fim de semana, dado que têm dificuldade em fazê-lo durante a semana. No entanto, dado o atual contexto em que vivemos e das dificuldades que o comércio atravessa, o comércio em geral, mas também o comércio nos centros comerciais e nos shoppings, eu não sei se será o momento oportuno para se avançar com orientações legislativas nesta matéria, porque, apesar de os peticionários apresentarem aqui algumas alterações do Covid e pós-Covid, o que é facto é que nós precisamos de alguma reativação do setor comercial. E a questão que levanto, a minha inquietação e do PSD é se nesta altura, em que o comércio precisa do nosso apoio, do apoio dos cidadãos, dos consumidores, a implementação de uma medida destas do CUR não ia agravar ainda mais a crise em que vive o setor e, em especial, com os efeitos nefastos depois nos seus trabalhadores, que verão mais dificuldade em manter os postos de trabalho. Mas, como é óbvio, estamos abertos a refletir convosco e com as outras forças partidárias esta e outras matérias, a pensar no futuro das famílias, mas também no futuro do setor e do país. É só o que tenho para acrescentar neste momento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e saudar a peticionária Sara Gonçalves. Agradecer, portanto, este trabalho, a petição que aqui nos apresenta, a exposição que fez e também a reflexão a que nos convida. Esta petição traz assuntos e traz temas estruturalmente muito importantes, mas desde logo se calhar separar aqui a parte do assunto dos horários, que não são só dos centros comerciais, mas são também, diria até alargando, todos os estabelecimentos de comércio, e depois a questão dos direitos laborais. E, portanto, desde logo a petição fala e apresenta preocupações muito importantes relativamente aos direitos laborais, por exemplo, preocupações sobre os intensos e rotativos horários que muitas vezes estas superfícies comerciais têm, também questões muito importantes sobre a conciliação e sobre o equilíbrio entre o trabalho e a vida profissional, mas a verdade é que estas são preocupações estruturantes que podem ou não depender da existência de horários alargados destas superfícies. Aliás, se por um lado é necessário que os horários das grandes superfícies tenham em conta de forma adequada as necessidades da população, por outro lado também é necessário estarmos atentos às necessidades dos trabalhadores. Mas a pergunta que também deixamos, aliás, para também ajudar a esta reflexão, é se não será possível conciliar a manutenção de um horário alargado das superfícies comerciais com a garantia dos direitos dos trabalhadores e, desde logo, também a conciliação da vida pessoal e familiar, etc. E depois também, além desta conciliação, estes horários também, a verdade, e como dizia, é que independentemente do alargamento dos horários, eles não podem nunca beliscar os direitos dos trabalhadores, o direito ao descanso, um horário de trabalho digno e que cumpra todas, tudo aquilo que é da legislação, e, portanto, é esta pergunta que também deixamos para reflexão. Só também uma referência particular àquilo que eu penso que foi dito e que também o texto da petição refere, que é afirmado que a generalidade dos serviços públicos encerra aos sábados e domingos. Isto é verdade, não é, para atendimento presencial, mas hoje em dia, cada vez mais, os serviços públicos também funcionam até online 24 horas, 7 dias por semana, não é? Hoje em dia também o novo paradigma de funcionamento até dos serviços públicos e da transição digital que a própria sociedade está a seguir faz com que a administração pública também se tenha adaptado nesta referência. É só aqui uma pequena nota. Mas, para terminar, diria que deixava a questão se não é possível conciliar o alargamento destes horários, até por questões de viabilidade das superfícies comerciais, com a garantia daquilo que deve ser uma obrigação legal de todos os direitos dos trabalhadores.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Dona Sara Gonçalves, a primeira peticionária, e cumprimentar, acima de tudo, também pelo trabalho que já vem sendo feito desde 2014, que foi, na verdade, quando esta petição surgiu, e já tem mais de 80 mil assinaturas, e ela também reflete um debate que, de tempos a tempos, tem existido relativamente ao funcionamento das grandes superfícies comerciais. Sabemos que apenas, enfim, depois de algumas alterações, em 2010, acabou por se retomar a liberalização dos horários relativamente às grandes superfícies. Anteriormente tinha havido uma altura em que tinha funcionado de forma diferente. Houve mais recentemente uma declaração do Bispo do Porto que levantou novamente o debate relativamente à parte laboral e àquilo a que estão sujeitos os trabalhadores e as trabalhadoras deste setor relativamente ao domingo e tem havido várias, durante vários anos, dos próprios sindicatos, as organizações representativas deste setor, a CESP será o maior, que de facto tem alertado várias vezes para a necessidade de se reequacionar e repensar o modelo que existe em Portugal relativamente às grandes superfícies comerciais. E da nossa parte nós acompanhamos essa reflexão com alguma preocupação, porque percebendo também que estamos numa altura onde, enfim, não estávamos à espera propriamente da crise que estamos a atravessar, e é verdade, do ponto de vista económico, há aqui algumas dificuldades a ultrapassar, mas, por outro lado, também, por causa de todas as restrições de número de pessoas em espaços fechados, etc., se calhar esta reflexão também poderá ajudar a encontrarmos aqui algumas soluções de mudança de paradigma, porque na verdade é disso que estamos a falar. Isto tem muito a ver com questões culturais e formas como as pessoas ao longo de vários anos estão habituadas, digamos assim, a fazer determinadas coisas, mas como é referido também na própria petição, é uma questão de hábitos, é uma questão cultural até, mas que eu acho que deve ser bastante, bastante bem pensada, porque do ponto de vista não só das melhorias que podem existir para a vida dos trabalhadores, mas também algum benefício, digamos assim, para o comércio local, o pequeno comércio, que aliás há vários anos foi sendo algum do argumento utilizado para que as superfícies comerciais não tivessem horário liberalizado, também devem ser tidas em conta nesta reflexão, não é? Porque sabemos que em muitas regiões e em algumas cidades com maior força, a abertura de vários centros comerciais ou grandes superfícies comerciais acabou por matar o comércio local, o pequeno comércio, e portanto isso também é preocupante, porque faz depender grande parte desse setor económico destes grandes grupos, e por vezes, a maior parte das vezes, sabemos que depois os direitos laborais não são cumpridos. E, portanto, da nossa parte, nós acompanhamos grande parte das reflexões que são feitas. Teremos que, obviamente, adaptar qualquer iniciativa para o momento em que estamos.
Agradeço que termine, Sra. Deputada.
Para terminar, e que, de facto, este debate deve-se manter e, acima de tudo, deve-se ter aqui em conta estas duas vertentes, a questão do comércio local, do pequeno comércio, e a questão dos direitos laborais, que, consequentemente, são várias vezes espezinhados neste setor, e não é por uma questão de horários, é mesmo por uma questão de feitio deste setor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Vera Prata, do PCP.
Obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentamos a peticionária Sara Gonçalves e agradecemos a exposição que fez nesta petição, do qual acompanhamos estas preocupações. Em 2015, o PCP apresentou um projeto de lei sobre a regulação dos horários de funcionamento das unidades de comércio e distribuição. Não negando a complexidade da questão pelas múltiplas dimensões e interesses contraditórios no plano da economia, social e até cultural, o PCP entende que há três elementos fundamentais a ter em consideração. O direito ao descanso semanal de todos os que trabalham. O dia de descanso semanal está consagrado em todas as sociedades e é, em princípio e em geral, todos os membros da mesma família devem poder fazê-lo em conjunto. Só o descanso semanal garante o direito de trabalhadores e pequenos empresários do comércio conciliarem entre as suas vidas profissionais, pessoais e familiares. Por exemplo, uma criança não tem o devido acompanhamento dos pais que trabalham em centros comerciais, que têm horários desregulados e muitas vezes até ficam a saber esses horários na véspera, estando a trabalhar ao sábado e ao domingo, que tempo é que têm para estar com os filhos? Este tempo é-lhes negado e é negado o direito à criança do acompanhamento por parte dos pais. A regulação do horário de abertura dos estabelecimentos comerciais é uma regulação do mercado de bens de consumo. Não o regular de forma adequada ou a sua total liberalização significa inevitavelmente permitir que prevaleçam os interesses dos grandes grupos e cadeias de distribuição, violando de facto a livre concorrência pela impossibilidade de as micro e pequenas empresas comerciais acederem ao mercado em condições de efetiva igualdade. E o ordenamento do comércio exige a regulação dos horários como um elemento fundamental. Se por um lado é necessário que os horários comerciais tenham em conta de forma adequada as necessidades da população daqueles momentos do ano em que se geram grandes picos de procura, por outro, devem possibilitar o equilíbrio entre as unidades das grandes empresas de distribuição e o conjunto das micro e pequenas empresas que configuram o comércio urbano de proximidade. O PCP também entende que é preciso estabelecer uma regra genérica de abertura e encerramento dos estabelecimentos, independente do formato comercial, equilibrar a concorrência entre o comércio independente de rua, de micro e pequenas empresas, com o instalado nos chamados centros comerciais, procurando atender-se às situações de inúmeras pequenas lojas sobre as quais pesam as imposições de exigências dos promotores dos conjuntos comerciais. O que a realidade nos mostra é que os centros comerciais abertos ao domingo prejudicam o comércio tradicional e prejudicam os trabalhadores e as suas famílias. Gostaria de dizer que o PCP acompanha as reivindicações aqui colocadas, que são justas, e reiteramos que a possibilidade de as grandes superfícies não funcionarem aos domingos e feriados, além de corresponder às imperativas necessidades sociais de um dia de descanso, lazer e convívio com a família, não contribui para o desemprego, ao contrário do que tem sido dito pelo patronato. O PCP tem apresentado propostas de combate à desregulação de horários, trabalho que atinge de forma especial os trabalhadores dos centros comerciais, sendo que esta é uma medida de salvaguarda do comércio tradicional. Se me permite ainda, aproveitamos para sugerir à relatora da petição que possa ser pedida uma opinião também ao CESP e à CPPME, que representa o pequeno comércio. É isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora temos por videoconferência a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar PAN.
Olá, conseguem-me ouvir?
Sim, muito bem.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Começo, obviamente, também por agradecer à Sara Gonçalves, enquanto representante dos peticionários, a elaboração da petição, o esforço da recolha das assinaturas e, obviamente, a participação nesta audição de hoje. Eu vou ser muito breve. Da nossa parte, tomamos boa nota das vossas preocupações e reivindicações. Desde já posso dizer que este é um tema que merece a nossa reflexão e análise, até porque o PAN tem defendido desde sempre a redução do horário de trabalho, o teletrabalho, portanto, tudo com o objetivo de realmente possibilitar mais tempos de lazer, ou, como costumamos dizer, mais tempo para a família, que essencialmente é o que se referia em relação ao equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar. Por esta razão, estamos genericamente de acordo com aqueles que foram os vossos considerandos. Em relação concretamente ao encerramento dos shoppings aos domingos, é algo que ainda estamos a debater, mas que realmente consideramos que merece debate e, portanto, é algo que está ainda em aberto. As estruturas de defesa dos direitos dos trabalhadores receiam que o encerramento dos centros comerciais possa levar a despedimentos ou outro tipo de desconsideração pelos direitos dos trabalhadores, eu perguntava-lhe se tem conhecimento de algum estudo relativamente a esta matéria, algum levantamento, mesmo feito noutros países, porque existem países onde de facto já existe essa obrigatoriedade de encerramento aos domingos, e então perguntava-lhe se realmente tem conhecimento em relação a algum estudo ou em relação aos exemplos lá fora de como é que tem realmente corrido esta obrigatoriedade do encerramento. E obrigada, é tudo.
Obrigada, Sra. Deputada. Dona Sara Gonçalves tem agora 10 minutos para a sua exposição final.
Conseguem ouvir-me?
Sim, por favor, okay. Faça favor.
Bom, eu tenho de dizer que concordo com todas as questões que estão aqui a ser levantadas e com todas as preocupações que estão inerentes a este assunto. Contudo, por exemplo, foi apresentada a preocupação no sentido de ser um momento oportuno para levar à prática algumas destas medidas, nomeadamente encerrar o domingo ou redução de horários. Se não for agora, mais tarde. O que é que impede que agora seja um momento menos oportuno do que depois? Há aqui muito esta preocupação de tais medidas poderem contribuir para uma menor faturação das lojas ou um maior aumento do desemprego destes trabalhadores. Eu gostava só de deixar, por exemplo, aqui, eu não tenho conhecimento de nenhum estudo em específico, seja aqui, seja lá fora, de dados sobre desemprego por estarem países com centros comerciais encerrados ao domingo. No entanto, acho que todos os exemplos que temos, ou a grande maioria dos exemplos que temos, são de economias efetivamente fortes e que não dependem de terem os shoppings abertos 7 dias por semana, muitas vezes das 10 até à meia-noite. E, portanto, há aqui este lado visível de que não será tão prejudicial e que poderá, pelo contrário, ser bastante beneficial. Deixar também um apontamento para o facto do domingo ser muitas vezes apontado como o dia de maior faturação destas lojas, o que é, segundo dados não oficiais que consegui apurar durante esta semana, é falso, porque domingo representa o dia com a mais baixa taxa de conversão destas lojas. Uma taxa de conversão baixa significa que há muita gente a entrar nestas lojas, mas uma baixa percentagem dessas pessoas se traduz efetivamente em compra. Portanto, acaba muito mais por ser um dia de passeio do que um dia de faturação para muitas destas lojas. Não quer dizer que não haja lojas que efetivamente até precisem do domingo para faturar um pouquinho mais, mas não é esta a grande a verdade da maioria das lojas. Por exemplo, foi também apresentado aqui o argumento de que os serviços públicos fecham ao fim de semana, mas que oferecem ao consumidor a oportunidade de 24 horas por dia, 7 dias por semana, os consumidores poderem, a sociedade poder resolver questões relacionadas com estes serviços públicos. Bom, a mesma coisa acontece com as lojas que estão nos centros comerciais. Hoje em dia, e penso que, eu não tenho conhecimento, mas certamente que haverá estudos sobre compras online durante esta pandemia e acho que isso no futuro, com todos os avanços tecnológicos que estamos a sofrer cada vez maiores, isso terá também algo a considerar, porque aplica-se na mesma medida, embora os centros comerciais obviamente que oferecem um espaço de lazer e de cultura, mas lá está sempre aqui também com esta preocupação sobre os trabalhadores e sobre uma sociedade mais saudável, a fazer mais coisas ao ar livre. Eu fiz um inquérito esta semana precisamente porque a petição já esteve durante algum tempo online, quase 5 anos, e estava preocupada com a legitimidade das assinaturas recolhidas, ou seja, será que quem estava de acordo há 2 ou 3 anos atrás continuaria de acordo? E então eu decidi lançar um inquérito que conseguiu recolher, que em poucos dias, 4, 5 dias, se não estou em erro, conseguiu recolher 2.394 respostas e gostava de salientar aqui alguns resultados deste inquérito. Bom, maioritariamente, aliás, a maior percentagem pede o encerramento ao domingo, pede uma redução de horários, E a maior percentagem destas pessoas não tem efetivamente medo de ver o seu salário afetado por esta redução de horários, o que significa que na grande maioria das empresas, trabalhar horas extra e trabalhar aos domingos não significa que vão ganhar mais. E aqui depois também seria necessária, se calhar, imaginemos que nunca chega a ser implementada uma medida de encerramento dos shoppings ao domingo. Pelo menos, se calhar, repensar mais fiscalização para estas superfícies e para a forma como os trabalhadores estão a exercer horários, porque quer-me parecer que aqui acabam estes trabalhadores por estar muito tempo na loja, não ganhar mais, e terem horários extremamente exaustivos. Uma grande percentagem destas respostas são mulheres, aliás. 87,1% são mulheres, portanto, mostra aqui que há muitas mães de família a ter uma grande dificuldade em conciliar a vida laboral com a vida familiar. 50% dos inquiridos têm filhos, sejam casados ou solteiros, têm filhos, portanto, têm vida parental constituída. O que mostra também que neste tipo de espaço comercial as pessoas procuram um trabalho a longo prazo, onde querem ficar a longo prazo e onde querem ter condições para constituir família. Ou seja, depois de tudo isto acabará também por pesar na qualidade de vida destes trabalhadores. De uma forma geral, o grau de satisfação destes trabalhadores é positivo. No entanto, apresentam claros sinais de cansaço físico, e de cansaço psicológico, devido, sobretudo, aos excessivos horários e devido a fazerem muitas horas que nem sempre são remuneradas e devido ao facto de o domingo, ser visto, de forma geral, como um dia de grande faturação e, na realidade, não se traduzir, num dia de grande faturação e traduzir-se, sim, aliás, num dia de, baixa taxa de conversão, ou seja, muitas pessoas a passear e pouca faturação. Eu gostava, não sei se ainda tenho tempo, de ler aqui dois ou três comentários.
Sim, ainda tem tempo.
Sim. Pronto, desta petição que recolhi, vou tentar ler alguns contra e outros a favor, porque acho que é importante os dois pontos de vista, começando pelos contra ou não a favor. Fechar aos domingos reduzirá o meu vencimento, assim como as pessoas que trabalham durante a semana. Assim como as pessoas que trabalham à semana não terem a possibilidade de frequentar o shopping. Obrigado. Na minha empresa, o nosso esforço é recompensado. Recebemos as horas a mais que fazemos ao domingo, para não falar que também recebemos a dobrar. Concordo com a redução do horário, porque a partir das 21h30 contam-se pelos dedos de uma mão os clientes que aparecem. Aqui, salvar também a importância de haver uma redução de horário durante a semana, porque de facto, shoppings abertos até às 11 ou até à meia-noite implicam que estes trabalhadores acabem por chegar muitas vezes a casa à 1 ou às 2 da manhã e se calhar a faturação que estão a fazer a partir das 9 da noite não justifica. Comentário seguinte. Não acho que o encerramento definitivo seja uma solução, no entanto, podem sim e devem pensar, por exemplo, em manter os shoppings abertos só da parte da manhã, ao domingo ou até uma certa hora à tarde. Sou contra o fecho das superfícies comerciais ao domingo, mas sou a favor da redução do horário. Agora, alguns comentários a favor. Acho que faz bem às famílias terem pelo menos um dia por semana para poderem estar com a sua família. Muitas vezes há meses que isso não acontece. As famílias não conseguem conviver nem apoiar os seus filhos que tanto precisam do nosso apoio para se sentirem seguros em relação ao futuro. As crianças praticamente estão a crescer sozinhas, sem o nosso apoio, porque nos falta tempo. Era digno termos um dia para nós, para a nossa família, o mais importante da nossa vida. Mais uma vez aqui a questão da dificuldade de conciliar para estas famílias, que são uma percentagem significativa destes trabalhadores, a vida laboral com a vida pessoal. Eu sou a favor que se feche aos domingos, no entanto, acho muito difícil ser aceito. Em todo o caso, mantendo esses horários, acho que deviam ser por lei mais remunerados e os domingos também, já que as empresas não pagam porque não são obrigadas. Aqui uma certa referência ao pedido de maior fiscalização e de mais leis no que diz respeito aos salários. Outro comentário. Um dos argumentos que usam contra o fecho dos centros comerciais ao domingo é de que, quando assinámos o contrato, já sabíamos as condições subjacentes. A verdade é que todos temos direito a querer um futuro melhor, com qualidade de vida. O que acontece com horários alargados até à meia-noite, mais o domingo, vivemos agarrados a horários rotativos, inconstantes, em que na mesma semana fazemos manhã, tarde e noite, e não necessariamente nesta ordem. Mais uma vez aqui, a questão da fiscalização é importante no cumprimento destes horários.
Há Dona alturas... Sara, tem um minuto.
É terminar? Ok.
Sim, sim.
Vou ler apenas mais um comentário. Desde já agradeço por darem voz a este tema. Muitos dos meus colegas que têm carreiras estáveis no trabalho de shopping, sentem como eu um desespero por trabalhar ao domingo. A maior parte deles tem famílias e neste momento não existe um único dia que viabilize o conceito de família. Neste sentido, preconizo imperativamente o encerramento dos shoppings ao domingo. Pronto, no fundo, gostaria apenas de deixar este feedback destas pessoas, mostrar que, apesar de ser uma amostra pequena, foram quase 2.400 respostas, a grande maioria a favor. A grande maioria não tem receio de ficar com o salário prejudicado, a grande maioria pede também mais fiscalização no cumprimento de horários e nos salários. Eu vou, se me permitirem, todos estes comentários por e-mail e outros documentos que considero pertinentes e gostava que ficassem. Obrigada.
Muito obrigada. Dona Sara Gonçalves, agradeço de novo ter vindo... ter-nos trazido esta petição aos senhores deputados aqui presentes. E uma vez que a senhora deputada do PCP fez aqui uma sugestão de ouvir outras entidades, eu perguntava só aos demais deputados se têm alguma coisa a opor, se concordam com esta sugestão, sendo certo que iremos tomar em devida nota a sugestão que nos fez. E, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada esta audição, cumprindo-me agradecer a todos os presentes. Muito obrigada e o resto de uma boa tarde.